Economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Barbosa, reflete sobre a PEC do orçamento impositivo. Confira a entrevista. Qual a sua opinião sobre a PEC do orçamento impositivo? O controle do orçamento da União fica comprometido? Há uma perda da flexibilidade?
Eu acho que o orçamento impositivo, em geral, como ideia, é uma boa coisa, né? O grande problema do orçamento impositivo é ele ter uma projeção de receita que seja razoavelmente boa. Então, o que acontece, em geral, é que o Congresso, quando ele aprova o orçamento, ele adota uma postura de projeção da receita muito maior do que aquela que se tem. E, na prática, o que acontece é que o ministro da Fazenda e o governo tem que cortar esse orçamento, mas ele tenta, porque na verdade aqueles recursos não existem. Então, para você ter um orçamento impositivo, seria necessário que o Congresso se baseasse em projeções de crescimento da receita, talvez feito por um órgão com certa autonomia, que não iria querer inflar através de previsão as receitas orçamentárias. Uma vez que você tenha uma boa projeção de receita, então, obviamente, você deve usar um orçamento impositivo. Caso contrário, não faça isso não, porque senão vai ter um problema sério de administração das finanças públicas.
Estados e municípios inadimplentes poderão receber o valor das emendas. Quais são os principais impactos financeiros e políticos esperados caso a medida seja promulgada?
Não, eu acho que estados e municípios que forem inadimplentes, obviamente, não têm que receber nada. Então, se você não tiver mecanismo de disciplina fiscal que obrigue os estados e municípios a cumprirem aquilo que foi acordado, certamente essa não é um bom princípio de gestão das finanças públicas. E você tem que obrigar que o setor público, seja ele em que nível for, né, que ele, obviamente, tenha restrições na sua atuação. Caso ele seja livre de dizer que não vai pagar, é claro que cada gestor vai preferir não pagar e fazer obras públicas, se eleger e assim por diante. De maneira que eu acho que qualquer medida que leve à não punição do gestor público quando ele não cumpre os contratos firmados, isso é um retrocesso.
Além de obrigar o governo a investir nas emendas parlamentares individuais, a PEC também estipula um investimento mínimo de 15% da receita corrente líquida para a saúde até 2018. Como o senhor analisa essa medida?
Olha, eu acho que essas vinculações, elas são ruins, porque elas colocam uma camisa de força, né? E a outra coisa é pensar um pouco nessas emendas, né, dos parlamentares, né? Quer dizer, os parlamentares fazem emendas e essas emendas não têm, às vezes, nenhuma função a não ser premiar o seu reduto eleitoral, né? Eu acho que, enquanto, a gente tem que pensar se essas emendas devem se encaixar dentro de um certo programa. O Brasil está precisando de fazer reformas urgentes na questão urbana. Quer dizer, o Brasil precisa construir transportes públicos, como os metrôs das grandes cidades, atacar o problema das grandes favelas e da habitação popular, do esgoto público e assim por diante, né? E você dizer que vai botar o dinheiro na saúde, certamente você não vai resolver esses problemas. Então, eu acho que esse caminho não é o caminho que eu acredito que vá resolver as questões mais fundamentais com que nós temos hoje, que se deparando no Brasil, né? E é a questão urbana, que seria, no fundo, a grande reforma urbana para tornar nossas cidades com equipamentos que permitam as pessoas não gastarem tanto tempo para ir ao trabalho e, por outro lado, que dê mais oportunidade às pessoas pobres a terem habitação. Eu acho que esse tipo de engessamento da saúde não vai nessa direção.